no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 19 de novembro de 2025.
Vamos ao destaque do dia, COP30.
Brasil lidera iniciativa para recuperar áreas degradadas pela agropecuária.
E também lança a plataforma Empreender Clima para apoiar micro e pequenos empreendedores na transição para uma economia verde de baixo carbono.
E ainda adoção de cadastro biométrico obrigatório para a concessão de benefícios da Seguridade Social será feita de forma gradual.
A partir de 2027, os beneficiários vão precisar ter alguma biometria, tanto para renovação como para novas concessões.
E a partir de 2028, todos os brasileiros vão precisar ter a carteira de identidade nacional para pedir ou manter um benefício do governo.
Você vai ouvir também incentivo ao empreendedorismo.
Acredita no primeiro passo, repassa em um ano mais de R$1,5 bilhão a famílias inscritas no Cadastro Único do Governo Federal.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Nos dias finais da COP30, o presidente Lula retornou a Belém para diálogos decisivos sobre a agenda climática.
Ele esteve reunido na tarde de hoje com prefeitos e o ministro das cidades, Jader Filho. A repórter Graziele Bezerra está lá em Belém e traz as informações ao vivo para a gente a partir de agora. Boa noite, Graziele.
Oi, Mariana. Boa noite para você. Boa noite também para o Luciano e para o ouvinte da Voz do Brasil. É isso mesmo, além de realizar reuniões bilaterais, Lula se encontrou com o presidente da COP30, também o embaixador André Corrêa do Lago, e com essa comissão formada pelo ministro das cidades, Jader Filho, governador do Pará, Helder Barbalho, e também prefeitos, de uma cidade de Marrocos e de Barcarena, aqui no Pará. Essa equipe integra o Pacto Global de Prefeitos, que é uma aliança de cidades que se comprometeram voluntariamente a combater as mudanças climáticas. Essa reunião com o presidente foi para definir uma participação mais ativa das cidades na implementação das ações contra a crise climática. Nesta semana, o Brasil, inclusive, divulgou também um rascunho do documento final que os países estão negociando na COP30, esse documento convoca o mundo a tomar medidas cada vez mais urgentes para atender as metas e conter a crise climática, essas metas estabelecidas no Acordo de Paris em 2015. E o texto fala ainda das políticas adotadas pelos países e a necessidade também de financiamentos climáticos efetivos para combater fatores de risco para o meio ambiente. Mas a gente lembra que este texto, que já foi divulgado, é apenas um rascunho e os países ainda vão fazer suas contribuições para o documento final que será entregue na sexta-feira, dia 21, a data prevista aí para encerrar a COP30. Agora o presidente Lula vai dar uma entrevista coletiva a qualquer momento aqui. Mariana, Luciano, a gente fica aguardando essa entrevista coletiva que vai detalhar essas reuniões realizadas pelo presidente Lula aqui em Belém. Seguindo com você.
Obrigado, Graziele Bezerra, pelas informações ao vivo.
COP30, mutirão global pelo clima.
Pois é, a gente segue falando de COP30 porque hoje o dia foi movimentado, teve muito assunto. Agricultura, turismo, empreendedorismo, tudo se relaciona com os debates sobre a mudança do clima.
Vamos então conversar com a nossa correspondente Raquel Mariano, que está no nosso estúdio na Zona Azul da COP30. Boa noite, Raquel. Vamos começar aí pela agricultura, assunto importante para a balança comercial brasileira. Hoje foi lançada uma iniciativa para a recuperação de áreas degradadas, né?
Isso, boa noite, Luciano, Mariana, e uma boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Pois é, como vocês falaram, hoje aqui na COP, o governo brasileiro apresentou a iniciativa Raiz. Essa é uma ação internacional que tem como objetivo recuperar terras que eram usadas para agropecuária e estão degradadas. Esse trabalho inclui mapear e identificar essas áreas degradadas, dar soluções e calcular o custo para recuperação. Tem que buscar financiamento e promover a troca de conhecimento entre os países para a restauração do local. A ação é liderada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, com o apoio dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário, da Pesca e da Aquicultura e da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. O RAIZ é uma proposta para que o mundo, Luciano e Mariana, mas o Brasil já tem programas voltados para essas práticas que devolvem a fertilidade, matéria orgânica e produtividade a solos degradados. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, apresentou aqui hoje o Caminho Verde Brasil, que financia produtores para fazer essa recuperação de solo e estabelece regras rígidas de proteção ambiental.
Agora, Raquel, além do campo, esse estímulo para empreendimentos mais sustentáveis também está sendo levado aí para as micro e pequenas empresas, né?
Isso mesmo, Mariana. Foi lançada aqui na COP, também pelo governo brasileiro, a plataforma Empreender Clima. Ela funciona como um portal integrado para facilitar a vida de micro e pequeno empreendedor que trabalha com projeto sustentável, como, por exemplo, uma cooperativa de recicláveis ou os próprios catadores. Esse site também oferece diversos cursos de capacitação e tecnologias. E também, por lá, o micro e pequeno empresário pode preencher um cadastro de graça com informações sobre o negócio e ter acesso ao crédito verde, que vem do Fundo Clima. E ele oferece juros a partir de 4,5% ao ano. O assessor especial do Ministério do Empreendedorismo, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, Renato Ferreira, explicou que esse financiamento traz vantagens para quem está investindo a longo prazo.
Os juros são muito mais baixos do que os juros que o pequeno empreendedor normalmente pega. E ele tem prazos de carência de pagamento muito longos, porque como ele é um investimento climático, às vezes demora para ter retorno. Então o cara vai pegar, por exemplo, florestal. Ele pega uma área, eu vou restaurar uma floresta para eu gerar um crédito de carbono. Eu vou começar a ganhar dinheiro do projeto quando o crédito de carbono gerar. Então é lá na frente.
Raquel, e hoje aí na COP foi o dia do turismo. Conta pra gente o que teve por aí nessa área.
Pois é, Luciano, no estande Conheça o Brasil, que fica na Zona Verde, ou seja, é aquela área aberta ao público, está tendo até amanhã uma programação dedicada ao turismo sustentável e às mudanças climáticas. O ministro do Turismo, Celso Sabino, falou da relação entre o turismo e o desenvolvimento e o clima.
Aqui na COP de Belém, nós teremos esses dois dias para falar sobre as experiências bem-sucedidas no mundo e como o desenvolvimento das populações que vivem nas florestas tropicais pode ser promovido pelo turismo de forma sustentável e com esse desenvolvimento dessas populações, a manutenção das florestas em pé e dos rios limpos.
O Marcelo Freixo, que é presidente da Embratur, a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, também falou sobre o papel do turismo no debate climático.
Você faz o debate dentro do Estado Amazônico, né, você chama para discutir aquecimento global dentro da Amazônia, chama o mundo inteiro para cá e isso aproxima. Isso tem um caráter pedagógico. E o turismo também pode ter esse caráter pedagógico, né, de fazer as pessoas conhecerem outras culturas, conhecerem outras naturezas, conhecerem outras gastronomias, outros países e gerar emprego e renda com isso.
Mariana e Luciano, amanhã não teremos Voz do Brasil por causa do feriado do Dia da Consciência Negra. Mas vou continuar acompanhando tudo por aqui e trago todas as informações no nosso último dia de COP, que vai ser na sexta-feira. Até lá, gente!
A gente vai ter muita coisa para falar na sexta-feira, então. Raquel, até lá!
E ainda na COP, Amazônia na escola. O Fundo Amazônia vai apoiar 10 projetos voltados à produção e consumo de alimentos saudáveis.
Hoje, o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, anunciou a contratação do 5º projeto localizado no oeste do Paraná.
Já são 165 milhões de reais contratados dos 332 milhões disponíveis para os 10 projetos selecionados pela iniciativa.
O BNDES também anunciou recursos para o Floresta Viva, que trata de restauração ecológica.
Dentro do Floresta Viva, foram anunciados 10 milhões de reais, em parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro, para projetos de restauração ecológica do bioma Mata Atlântica. Também foram anunciados 20 milhões de reais em parceria com a Axia Energia para revitalizar a bacia do Rio Paranaíba, em Goiás e Minas Gerais. E 10 milhões em parceria com o Grupo Heineken para projetos de recuperação de áreas degradadas em Pernambuco. O BNDES lançou ainda um termo de referência para a seleção e contratação de uma consultoria especializada para certificação de créditos de carbono envolvendo projetos comunitários em manguezais. A iniciativa Floresta Viva tem como meta captar até 250 milhões de reais, sendo 100 milhões do BNDES e 150 milhões de instituições apoiadoras. Já dentro da iniciativa Amazônia na Escola, o banco anunciou a contratação do projeto Amazônia Saudável no Prato, que terá atuação no oeste do Pará, com investimento de cerca de 24 milhões de reais. Durante a cerimônia de anúncios, a diretora socioambiental do BNDES, Tereza Campelo, comemorou o volume de recursos já mobilizados pelo banco desde 2023 para conservação, recuperação e manejo de florestas brasileiras.
Só lembrando, o BNDES Florestas já botou em movimento 7 bilhões de reais para reconstruir não só a floresta amazônica, mas nossos biomas todos. E hoje nós estamos anunciando 290 milhões, que vai envolver projetos em Pernambuco, projetos no Cerrado, um conjunto de ações que vai viabilizar os manguezais. Esse pacote é um pacote que mostra que nós não estamos fazendo promessa e não estamos só falando do futuro. Estamos falando do que nós implementamos.
Os 7 bilhões de reais viabilizados pelo BNDES equivalem a 280 milhões de árvores plantadas, 168 mil hectares recuperados, 70 mil empregos gerados e 54 milhões de toneladas de CO2 equivalente capturadas, o que corresponde a 3 anos sem carros em circulação na cidade de São Paulo. Reportagem André de Barros Lima.
O presidente Lula disse hoje que o Brasil precisa de leis firmes e seguras para combater o crime organizado e que o projeto de lei aprovado ontem pela Câmara dos Deputados enfraquece esse propósito.
Por suas redes sociais, Lula criticou o texto final aprovado pelos deputados sobre o projeto antifacção que havia sido enviado pelo governo federal.
O presidente defendeu que o projeto, que agora vai tramitar no Senado, fortaleça as ações da Polícia Federal, garanta maior integração entre as forças de segurança, amplie o trabalho de inteligência e atinja as estruturas de comando que sustentam as organizações.
Em conversa com jornalistas, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também criticou o texto e afirmou que o projeto enfraquece a Polícia Federal e a Receita Federal, principalmente a fiscalização aduaneira, para o combate ao contrabando.
Vai na direção absolutamente contrária do que se pretende. Facilita a vida dos líderes do crime organizado e asfixia financeiramente a Polícia Federal e fragiliza as operações de fronteira da aduana, que é da Receita Federal. Não houve audiência pública, não houve oitiva de especialistas, de criminalistas. Quando se fala de contrabando, é cigarro, é bebida, armas, combustível, tudo isso ligado ao crime organizado. E você está enfraquecendo o poder da Receita Federal nas aduanas, nas regiões de fronteira.
Todos os brasileiros que recebem benefícios sociais, como aposentadoria, BPC e Bolsa Família, deverão ter o cadastro biométrico junto ao governo federal.
Para isso, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos divulgou um calendário para que todos tenham tempo de realizar a biometria.
A partir de 2028, todos deverão ter a nova Carteira Nacional de Identidade para receber os benefícios.
O cronograma para registrar a biometria será gradual e vai até 1º de janeiro de 2028. A base de cadastro biométrico será usada para concessão, manutenção e renovação de benefícios da Seguridade Social e de programas sociais. A carteira de identidade nacional será usada como base, mas até que todos os brasileiros tenham um novo documento de identidade, vão ser usados bancos biométricos da Carteira Nacional de Habilitação, da Base de Identificação Civil da Polícia Federal Federal ou da identificação feita pelo Tribunal Superior Eleitoral. Cerca de 150 milhões de brasileiros já têm os dados biométricos cadastrados em uma dessas plataformas. O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, ressaltou que não precisa pressa para fazer o cadastro biométrico.
Estamos aqui facilitando alguns acessos para que a gente continue tendo a segurança como base, como premissa, mas que não haja necessidade de correria, como se diz lá em Pernambuco, não haja nenhum tipo de assodamento e que o governo federal não deseja dificultar o acesso de quem quer que seja.
De acordo com um cronograma divulgado pelo governo, atuais beneficiários de programas sociais e da Previdência que ainda não têm biometria cadastrada em nenhuma base de dados deverão fazer o cadastro a partir de 21 de novembro de 2025. A partir de 1º de janeiro de 2027, essas pessoas deverão ter a carteira de identificação nacional. Elas podem procurar voluntariamente um dos serviços para fazer a biometria ou aguardar serem comunicadas da necessidade de fazer o registro quando for fazer a renovação ou manutenção do benefício, como explica a ministra da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, Esther Dueck.
A exigência só vai acontecer no momento que elas forem fazer o que a gente chama de procedimento de manutenção programado com exigências específicas de cada programa. Mas aí, quando elas forem fazer isso, a gente vai avisar elas, aquelas que ainda não tiraram, que elas precisam tirar. A gente vai tentar dar com uma antecedência bastante grande.
Os atuais beneficiários e os novos beneficiários da Previdência Social e de programas sociais que já têm a biometria cadastrada em uma das bases de dados, terão até 1º de janeiro de 2028 para tirar a nova carteira de identificação nacional. Segundo o governo, 84% dos 64 milhões de beneficiários dos principais programas sociais já têm biometria cadastrada em um desses bancos de dados. Alguns grupos terão prazo estendido para fazer o cadastro biométrico. É o caso de quem recebe salário maternidade, benefício por incapacidade temporária e Bolsa Família. Por outro lado, estão dispensados de fazer o cadastro biométrico as pessoas com mais de 80 anos, os migrantes, refugiados e apátridas, os residentes no exterior, pessoas que têm dificuldade de deslocamento desde que haja comprovação médica e moradores de áreas de difícil acesso, como ribeirinhos. E mais uma informação: quem já tem cadastro biométrico não precisa procurar o governo para provar que tem cadastro. Todo o sistema é atualizado automaticamente. Reportagem Luana Karen.
Uma rede de hospitais de alta tecnologia, com uso de ferramentas de ponta e inteligência artificial. Tudo para melhorar o atendimento ao paciente.
São os Hospitais Inteligentes, iniciativa que vai receber R$4,5 bilhões em investimentos para modernizar o Sistema Único de Saúde.
A primeira cidade brasileira a receber o serviço será São Paulo, com a criação do Instituto Tecnológico de Emergência do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo.
O Instituto Tecnológico de Emergência do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo será o carro-chefe da rede de hospitais inteligentes do Sistema Único de Saúde. Para a unidade paulista, o financiamento será do Banco do BRICS, no valor de R$1,7 bilhão. A previsão é que o uso de tecnologia ajude a reduzir em 25% o tempo de espera na emergência, diminuindo a média de atendimento no pronto-socorro de 120 minutos para 90 minutos. Além do hospital pioneiro em São Paulo, o restante do investimento federal, R$2,8 bilhões, será destinado à expansão dessa tecnologia para outras regiões do país. Ao final, serão R$4,5 bilhões para os hospitais inteligentes em todo o Brasil. As unidades vão utilizar inteligência artificial e ferramentas especiais para otimizar os processos e o cuidado ao paciente. É o que explica o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
O conceito de hospital inteligente é, sobretudo, um hospital que aprende. Aprende no dia a dia, a partir da integração dos dados que reúne, que atende as pessoas, da integração dos dados da sua relação com o resto da rede de saúde, da sua integração dos dados com o ambiente tecnológico no entorno dele, né? E a gente poder trazer isso aqui, para cuidar das pessoas, 100% SUS.
A rede de hospitais inteligentes faz parte do programa Agora Tem Especialistas, que busca ampliar o acesso e qualificar a assistência hospitalar de alta complexidade no SUS. Serão criadas 14 unidades de terapia intensiva automatizadas e mais 8 serviços automatizados distribuídos pelas 5 regiões do Brasil. De acordo com o ministro Padilha, a alta tecnologia vai auxiliar na troca de conhecimento entre especialistas de diferentes regiões.
Nós estamos construindo um ambiente que o setor privado vai aproveitar também, né? Que os hospitais privados que tem no Brasil vão se modernizar a partir desse ambiente tecnológico. Vai ter essa troca liderada pelo SUS.
O Ministério da Saúde, em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, Secretarias de Saúde e Universidades, vai modernizar hospitais de excelência localizados em São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Reportagem Thaísa Vitória.
Mudar a vida com o trabalho e empreendedorismo.
O objetivo do programa Acredita no Primeiro Passo, que em um ano registrou um repasse superior a R$1,5 bilhão a famílias inscritas no Cadastro Único do Governo Federal.
O programa também oferece cursos profissionalizantes para quem busca emprego e oportunidades para quem quer abrir o seu próprio negócio.
Em um ano de atuação, o programa Acredita no Primeiro Passo já ofertou R$1,5 bilhão em microcrédito, que somam aproximadamente 170 mil operações para inscritos no Cadastro Único. 68% desse valor foi destinado às empreendedoras mulheres. Além do recurso financeiro, esses empreendedores também receberam orientação de agentes estruturadores de negócios. Luiz Carlos Everton, secretário de Inclusão Socioeconômica do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, comenta sobre os resultados de outros eixos do Acredita, a capacitação e a oferta de vagas de trabalho formal.
Para o emprego, a gente cita o próprio resultado positivo do CAGED de 2024, onde 98,8% do saldo positivo são pessoas oriundas do Cadastro Único, né? Isso é fruto de um trabalho que teve um efeito dominó. Na medida em que nós fizemos parcerias com as grandes empresas, os estados também fizeram parcerias com médias, pequenas empresas, e tudo isso propiciou esse resultado extremamente positivo.
A parceria com empresas, universidades, conselhos profissionais e entidades da sociedade civil resultou em projetos inclusivos, como o Mais Motoristas, do SEST Senat, o programa Autonomia e Renda da Petrobras, os cursos de tecnologia promovidos pela Amazon, Wiley e Instituto Eldorado e outras formações técnicas. O secretário Luiz Carlos reforça que o foco do Acredita é contribuir para que os mais vulneráveis melhorem de vida com autonomia financeira.
E quanto mais você tira pessoas da pobreza, mais orçamento é disponibilizado para as outras áreas de governo. Tiramos o Brasil da mapa da fome, mas precisamos tirar as pessoas da pobreza.
Para o segundo semestre de 2025 e o ano de 2026, o Acredita deve fortalecer parcerias institucionais, ampliar vagas de qualificação profissional, lançar o selo parceiro de inclusão socioeconômica, aprimorar os sistemas de monitoramento e realizar a segunda edição do Prêmio Nacional de Inclusão Socioeconômica. Reportagem Érica Brás. Os gabaritos e cadernos de questões do segundo dia de aplicação do Enem já estão disponíveis para consulta.
O material está no portal do INEP, organizado por dia de aplicação, cor e tipo dos cadernos.
O prazo para solicitar a reaplicação por meio da página do participante segue até às 12 horas de sexta-feira, 21 de novembro, no horário de Brasília.
Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até sexta-feira.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Está aberta a nova consulta pública para que a população decida os temas mais importantes para o Tribunal de Contas da União fiscalizar em 2026. Pelo portal de participação cidadã, qualquer pessoa pode votar nos assuntos que considera mais urgentes para o país. A iniciativa busca aproximar o controle externo de toda a sociedade. Na sessão plenária desta quarta-feira, dia 19, o Tribunal apresentou os resultados das 5 auditorias realizadas em 2025. Entre os problemas já fiscalizados estão a fila do INSS e o estado de conservação das rodovias federais. Os trabalhos contribuem com o controle das políticas públicas e apontam melhorias para o serviço prestado à população. Também aumentam a transparência e a eficácia das ações de governo. Participe! Acesse cidadão.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide uniformizar a competência para julgar ações trabalhistas de servidores estatutários.
CNJ registra aumento no número de processos por racismo no país.
STJ garante o uso de nome social a militar trans e proíbe desligamento por mudança de gênero.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
Plenário do STF decide uniformizar competência para julgar ações trabalhistas de servidores estatutários.
A discussão envolvia direitos trabalhistas em ações que tratam da transição do regime seletista para o estatutário, julgadas pela Justiça do Trabalho. Neto Costa.
O caso concreto é de uma servidora da FUNASA, contratada como CLT antes da Constituição de 1988. Depois da Lei 8.112 de 1990, no entanto, ela foi enquadrada como estatutária. Ela então entrou na Justiça, argumentando que a mudança foi inconstitucional porque não houve concurso público e assim pedia o pagamento do FGTS retroativo. A Justiça do Trabalho acolheu o pedido da servidora, mas a FUNASA recorreu. No STF, por maioria, o plenário decidiu instaurar o primeiro IAC, Incidente de Assunção de Competência, da Corte, para fixar com efeito vinculante a tese sobre a competência da Justiça do Trabalho em ações que contestam a transposição de servidores do regime seletista para o estatutário.
O número de processos criminais envolvendo racismo e crimes correlatos aumentou em todo o país.
Segundo dados de novembro de 2025 do painel de monitoramento Justiça Racial, há 13.440 processos pendentes de julgamento.
Os dados fazem parte do painel de Justiça Racial, fruto de uma parceria do Conselho Nacional de Justiça com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD.
O painel também traz informações sobre a composição racial do judiciário brasileiro.
Presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, ressalta a importância do Dia da Consciência Negra.
A data é celebrada nesta quinta-feira, 20 de novembro. Estevam Furtado.
A presidente do Tribunal Superior Eleitoral afirmou na última sessão plenária do Tribunal que o feriado nacional serve para a reflexão.
Essas datas são espaços que se abrem para reflexão sobre o que nós fizemos com grandes questões como esta, da sensibilidade social para uma nova consciência que nós passemos a ter, para que a gente realmente seja capaz de construir uma sociedade livre, justa e solidária, como está no inciso 1 do artigo 3º da Constituição Brasileira.
STJ decide que militares transgênero podem usar nome social no âmbito das Forças Armadas.
Além disso, eles não podem ser afastados apenas com base na identidade de gênero. Fátima Uchoa.
Em ação civil pública, a Defensoria Pública da União relatou práticas discriminatórias, especialmente contra militares das Forças Armadas, em razão da identidade de gênero. Eles seriam submetidos a sucessivas licenças médicas e à reforma compulsória com base em transexualismo da CID-10, que é uma classificação internacional de doenças. Contrário à sentença, o TRF-2 determinou a aceitação do nome social e o fim do encaminhamento automático à reforma. A União recorreu ao STJ, mas a primeira sessão reconheceu, em incidente de assunção de competência, os direitos dos militares transgênero. Assim, o entendimento deve ser seguido por todos os juízes e tribunais do país.
Empresa de transportes de Santa Catarina é condenada por expor trabalhadores a risco de acidentes.
O entendimento é da terceira turma do TST. Renata Gorga.
Em decisão unânime, o colegiado avaliou que as máquinas e os equipamentos usados pelos empregados estavam em desconformidade com as normas regulamentadoras. Assim, a Transoliveira Transportes foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais coletivos. O processo deverá retornar ao TRT da 12ª Região, em Santa Catarina, para ser avaliado o pedido de aumento no valor da indenização.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn, de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
Um excelente feriado da Consciência Negra e até sexta-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova projeto que permite a atualização de valor de imóvel no imposto de renda. Alessandro Vieira será relator de projeto sobre marco legal do combate ao crime organizado. Senador critica planos de saúde e pede lei mais dura para proteger usuários e operadoras. Boa noite. O Senado aprovou o projeto que cria o Regime Especial de Atualização e Regularização Patrimonial, REARP, que permite a atualização de valores e a regularização de bens não declarados ou declarados incorretamente à Receita Federal. A proposta segue agora para a sanção presidencial. Quem traz as informações é a repórter Érica Christian.
O projeto aprovado permite a atualização do valor de bens móveis e imóveis e a regularização daqueles não declarados ou declarados incorretamente à Receita Federal. Pela proposta, serão considerados os preços de 2024 e o contribuinte vai pagar 4% de imposto sobre o ganho de capital, que é a diferença dos valores. Já as empresas terão uma alíquota de 4,8% do imposto de renda e de 3,2% da contribuição social sobre o lucro líquido. Mas quem optar pelos novos termos não poderá vender os bens por um prazo mínimo, com exceção de herança ou divórcio. O relator, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, destacou que o projeto coíbe a lavagem de dinheiro e a sonegação fiscal.
Não estamos atacando apenas a possibilidade da lavagem do dinheiro, do crime organizado, etc. Não, nós também estamos atacando a questão da fraude e da sonegação fiscal.
O projeto também incluiu trechos da medida provisória 1303, que não foi votada pelos deputados. Entre eles, regras mais rígidas para a concessão do seguro-defeso, do seguro-desemprego e compensação tributária, o que vai resultar em cortes de gastos, como declarou o líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá.
Porque esse projeto traz um corte das despesas do governo em torno de 20 a 25 bilhões. Isso é indispensável para não termos alto contingenciamento.
O projeto segue para a sanção presidencial.
O senador Sérgio Moro, do União do Paraná, destacou que a PEC da Segurança Pública, em análise na Câmara e relatada pelo deputado Mendonça Filho, busca fortalecer o enfrentamento ao crime organizado, prevendo a proibição de benefícios prisionais para integrantes de facções e a adoção da prisão em segunda instância. Ele também mencionou a proposta conhecida como Lei Antifacção, que deve ser votada pelos deputados. Moro afirmou que o texto traz avanços, mas ainda precisa de ajustes em pontos como o regime de visitas, tratamento dado às organizações criminosas e competências da Polícia Federal.
Agora, o que nós temos que aproveitar esse momento político em que o governo federal, que sempre foi frouxo em relação ao combate à criminalidade por razões políticas eleitorais, despertou para a urgência da necessidade de alterar o seu posicionamento.
E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou em plenário que o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, será o relator no Senado do projeto que estabelece o marco legal do combate ao crime organizado, também conhecido como Lei Antifacção. De iniciativa do Executivo, a proposta cria a figura penal da facção criminosa, endurece penas e estabelece medidas para fortalecer a investigação e o combate a crimes dessa natureza. Alcolumbre ressaltou a experiência de Alessandro Vieira, que hoje já preside a CPI do crime organizado.
O senador Alessandro Vieira tem uma longa carreira jurídica também da Polícia Judiciária do Estado de Sergipe, tem uma experiência grande como profissão, mas também agora como legislador e senador da República.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, cobrou uma legislação forte contra o que ele chamou de a lógica do lucro acima da vida das operadoras de planos de saúde. Paim comentou dados do IDEC que mostram que os planos de saúde foram os campeões em reclamações de consumidores em 2024. Repórter Raíssa Abreu.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, classificou de trapaça o comportamento das operadoras de saúde diante dos consumidores brasileiros. Ao comentar dados do Instituto Brasileiro de Defesa de Consumidores, o IDEC, que mostram que os planos de saúde foram responsáveis por 30% das reclamações registradas em 2024, o senador cobrou fiscalização e uma legislação que limite o poder dessas empresas.
Saúde não pode ser transformada em negócio, mas o que vemos todos os dias é a violação dos direitos de forma sistemática. Não podemos nos manter coniventes com práticas abusivas, reajustes extorsivos, cancelamentos cruéis e negativas de coberturas desumanas. Eu queria saber se um desses donos de plano de saúde, se estivesse brincando assim com seus familiares, se ele concordaria.
Paim comemorou o resultado parcial do julgamento da ação do STF sobre o reajuste automático por idade das mensalidades dos planos. O Estatuto do Idoso proíbe a discriminação contra a pessoa idosa pela cobrança de valores diferenciados, e a maioria dos ministros entendeu que a regra deve ser aplicada a todos os contratos, mesmo aqueles assinados antes do início da vigência da lei. O julgamento foi suspenso após um pedido de vista apresentado pelo ministro Alexandre de Moraes.
Se a posição majoritária for confirmada, as operadoras não poderão mais aplicar reajustes automáticos por idade para idosos, mesmo em contratos antigos. Terão que usar critérios objetivos e transparentes, como custos operacionais, utilização dos planos e variações do mercado, justificando cada aumento.
Os principais motivos das reclamações dos consumidores ao IDEC sobre os planos de saúde em 2024 foram os reajustes abusivos, que ultrapassaram os 20% no caso dos planos coletivos, a demora nos atendimentos e as negativas de cobertura, principalmente no caso de tratamentos complexos, como câncer, autismo ou diabetes.
E a Comissão de Constituição e Justiça pode votar na próxima reunião a derrubada de regras tarifárias da ANEEL, que poderão encarecer a geração de energia nas regiões Norte e Nordeste. A proposta já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e pela Comissão de Infraestrutura do Senado. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de decreto legislativo susta duas regras tarifárias da Agência Nacional de Energia Elétrica, que vão fazer com que unidades geradoras de energia distantes dos centros consumidores paguem mais pelo uso da rede de distribuição. As resoluções da ANEEL, segundo o senador Cid Gomes, do PSB do Ceará, implicam um aumento na tarifa de uso da distribuição de até 70% para as regiões Norte e Nordeste e uma redução de 40% para os estados do Sul.
Essas alterações não se limitam a uma simples revisão tarifária. Elas reconfiguram o mapa da geração elétrica nacional, desestimulando a instalação de usinas em regiões que concentram os maiores potenciais naturais do país, como o Norte e o Nordeste, que respondem por mais de 80% da capacidade eólica instalada e cerca de 70% da capacidade solar fotovoltaica centralizada.
O projeto que derruba as novas regras para o uso do sistema de distribuição de energia já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e pela Comissão de Infraestrutura do Senado. Depois da CCJ, a proposta vai ao plenário do Senado. Se aprovada, segue para a promulgação.
E o processo de privatização do saneamento básico em Rondônia será analisado pela Comissão de Infraestrutura. Além de um pedido de informações ao Ministério da Indústria e Comércio, O colegiado vai promover um debate sobre o assunto. Repórter César Mendes.
A privatização dos serviços de água e esgoto em Rondônia está em fase de estruturação pelo BNDES e envolve investimentos de mais de 4 bilhões de reais. Mas a perspectiva de transferência da operação para a iniciativa privada tem gerado dúvidas sobre tarifas, qualidade do serviço e atendimento em regiões de menor arrecadação, segundo o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, presidente da Comissão de Infraestrutura. Além de um debate no colegiado, Marcos Rogério pediu informações sobre o processo ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.
O BNDES é quem está tocando essa agenda. E aí tem um conjunto de informações sendo solicitadas aqui em relação ao passivo da companhia, essa dívida com quem fica, quem é que paga essa conta, enfim, aspectos relacionados a essa transação.
O debate ainda será agendado na Comissão de Infraestrutura.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados.
Combate às facções inclui aumento de penas e limita condicional.
Proposta aprovada também prevê perda de bens das organizações.
Deputados ampliam cuidados a pacientes em tratamento de câncer.
Comissão define símbolo do combate à exploração sexual juvenil.
Boa noite. Comissão aprova projeto que define Margarida como símbolo do combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. A repórter Isadora Marinho tem mais detalhes da proposta.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que institui a Flor Margarida como símbolo do combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. A proposta determina que a flor, nas cores amarelo e laranja, seja o símbolo oficial nas campanhas de prevenção e enfrentamento a esse tipo de abuso. Na prática, o símbolo já é utilizado nas campanhas relacionadas ao combate ao abuso e à exploração sexual de jovens, mesmo sem estar na lei como obrigatoriedade. O projeto também torna obrigatório o uso do símbolo em campanhas relacionadas ao Dia Nacional de Enfrentamento, que ocorre no dia 18 de maio, e também durante todo o mês, que é conhecido como Maio Laranja. A proposta também atribui ao Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente a responsabilidade por definir a imagem oficial da Margarida a ser usada. A relatora do projeto pela Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, explicou a ideia por trás do símbolo.
Segundo o símbolo, a flor amarela e laranja é uma representação visual que pretende simbolizar a esperança, a luz, a vitalidade, a necessidade de cuidado e proteção das crianças e adolescentes, contrastando com a gravidade do tema abordado. A escolha das cores amarela e laranja visa transmitir uma mensagem de otimismo e positividade, incentivando a sociedade a se unir na proteção e no cuidado com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.
O abuso sexual infantil é considerado pela Organização Mundial da Saúde como um dos maiores problemas de saúde pública, devido aos altos índices de incidência e às sérias consequências para as vítimas e suas famílias. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgados em 2025, apontam por volta de 87 mil estupros registrados em 2024. 78% ocorreram contra vítimas de até 17 anos e 61% contra menores de 14 anos. Já informações divulgadas no relatório de rede internacional InHope, que reúne 55 canais de denúncia de crimes na internet ao redor do mundo, afirmam que o Brasil, desde 2024, ocupa a quinta posição num ranking de 51 países com o maior número de denúncias de abuso sexual infantil pela internet. A proposta que institui a Flor Margarida como símbolo do combate à exploração sexual de crianças e adolescentes para utilização durante as campanhas de prevenção é uma iniciativa da deputada delegada Adriana Acorsi, do PT do Goiás, e deve ser analisada em seguida pelo Senado, a não ser que haja um recurso para votação em plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Isadora Marinho.
Justiça.
Jacobo, do PL do Paraná, apoia a revogação de trechos do Código Penal que tratam dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. O parlamentar sustenta que os dispositivos em vigor, inseridos por lei de 2021, permitem abusos por parte do Judiciário.
Jacobo argumenta que os artigos atuais têm sido usados como instrumento de repressão política, sem base jurídica sólida. Coautor de propostas sobre o tema, ele avalia que a revogação corrige distorções em nome do equilíbrio entre os poderes poderes e das garantias constitucionais.
Márcio Bioc, do MDB do Rio Grande do Sul, se associa a outros deputados pela criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Democracia Constitucional. O colegiado objetiva promover a harmonia entre os poderes.
O documento subscrito por Márcio Bioc alega que a Frente vai trabalhar pela diminuição do poder do Estado sobre os direitos fundamentais dos cidadãos, defendendo a igualdade perante a lei, liberdade religiosa, de expressão, de imprensa e de opinião, e respeito à imunidade parlamentar.
Sargento Faur, do PSD do Paraná, afirma que Jair Bolsonaro é alvo de perseguição política e critica a possibilidade de sua prisão. Ele sustenta que o ex-presidente não cometeu crimes e acusa setores do judiciário e da esquerda de promoverem um julgamento inconstitucional.
Sargento Faur também reage às notícias de que a base estaria se afastando de Bolsonaro. Para ele, quem abandona o ex-presidente são os oportunistas, que usaram sua imagem para ganho próprio e agora revelam falta de compromisso real com o movimento que diziam defender.
Na opinião de Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, há uma perseguição política aos investigados e presos pelos atos de 8 de janeiro. O parlamentar cita casos de idosos e mulheres que, segundo ele, estão presos injustamente e sem provas concretas.
Hélio Lopes acredita que a anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro pode pacificar o país. O parlamentar declara que só na tribuna da Câmara se sente seguro para falar sem sofrer represálias.
Júlio César, do PSD, celebra a aprovação de projeto que cria nova turma recursal dos Juizados Especiais Federais no Piauí. O deputado explica que a medida visa enfrentar o acúmulo de processos judiciais, transformando cargos vagos de juiz substituto em cargos efetivos sem gerar novas despesas.
Júlio César afirma que o Piauí possui alta demanda por causas previdenciárias e assistenciais, especialmente da população mais vulnerável. Ele avalia que a nova estrutura vai garantir mais agilidade e eficiência para a atuação da Justiça Federal no Estado.
Eleições.
A Câmara aprovou o projeto da mini-reforma eleitoral que agora está em análise no Senado. Uma das mudanças aprovadas é em relação à prestação de contas e regras de propaganda. Um dos autores da proposta é Luiz Tibé, do Avante de Minas Gerais.
O projeto de mini-reforma eleitoral prevê ainda mudanças no financiamento de campanhas e divisão das sobras eleitorais entre os partidos. Para Luiz Tibé, a medida busca dar mais segurança jurídica ao processo eleitoral.
Luciano Bivar, do União de Pernambuco, apresentou o projeto para vedar o nepotismo nos partidos políticos. A medida proíbe a nomeação ou contratação de cônjuges e parentes de dirigentes ou fundadores até o terceiro grau, em todas as instâncias partidárias.
A proposta de Luciano Bivar busca fortalecer a ética e a impessoalidade, alinhando os partidos aos princípios constitucionais da administração pública. Como recebem recursos públicos, devem atuar com transparência e respeito ao interesse coletivo.
Saúde.
Proposta quer garantir cuidados a pacientes após tratamento de câncer. A repórter Mônica Tati tem os detalhes do projeto.
Os pacientes com câncer poderão ter tratamento da dor com atendimento multidisciplinar e cuidados paliativos após o final do tratamento, caso persistam sintomas, limitações ou sequelas. É o que prevê o projeto em análise na Câmara dos Deputados, que ficou conhecido como Estatuto da Pessoa com Câncer. A legislação já garante esses cuidados dentro do atendimento integral por meio do SUS, o Sistema Único de Saúde. Mas o projeto aprovado pela Comissão de Saúde garante que os tratamentos sejam estendidos por todo o tempo que o paciente necessitar. A legislação já garante esses cuidados dentro do atendimento integral por meio do SUS, o Sistema Único de Saúde. Mas o projeto aprovado pela Comissão de Saúde garante que os tratamentos sejam estendidos por todo o tempo que o paciente necessitar. O autor da proposição, o deputado Murilo Galdino, do Republicanos da Paraíba, observa que os pacientes frequentemente enfrentam desafios físicos e emocionais após o tratamento, necessitando de acompanhamento contínuo e especializado. A relatora na Comissão de Saúde, a deputada Silvia Cristina, do PP de Rondônia, explica que o objetivo da proposta é assegurar ao paciente oncológico a utilização dos recursos do SUS sem limitação temporal e enquanto houver indicação médica.
Porque a gente sabe que o câncer, infelizmente, ele deixa a pessoa muito debilitada e nós temos que ter esse cuidado. Não esquecer, terminou o ciclo da quimioterapia, da radioterapia, mas tem muito ainda para poder seguir. Então, esse cuidado paliativo, ele garante integridade, garante bem-estar e garante aquele cuidado que, infelizmente, ele não tem na sua casa.
A proposta que estende os direitos da pessoa que necessite de mais terapias após um tratamento de câncer será analisada em seguida pela Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Osmar Terra, do PL do Rio Grande do Sul, é contrário à proposta da cannabis medicinal, argumentando que o texto engana os jovens e vai permitir o uso da maconha. O deputado, que é médico, afirma que a droga pode causar danos graves, como a dependência e a esquizofrenia.
Segundo Osmar Terra, dos 480 componentes da planta, apenas um tem efeito medicinal, o canabidiol, que já está disponível em farmácias. Para o congressista, o uso de entorpecentes pode impactar até mesmo na segurança pública, com a ocorrência de acidentes de trânsito fatais.
Trabalho.
Miguel Ângelo, de Minas Gerais, e outros 66 deputados do PT apresentaram um novo projeto de lei para reduzir a jornada semanal para 36 horas, sem cortes salariais. O texto prevê, em casos específicos, a inclusão do deslocamento na carga horária.
A proposta limita horas extras diárias, protege gestantes e lactantes e prevê jornadas especiais para setores como saúde e segurança. Miguel Ângelo e os demais autores estimam a criação de 8,8 milhões de empregos, ganhos em produtividade e melhorias para a saúde dos trabalhadores.
Agricultura.
Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, alega que a política de importação de leite promovida pelo governo federal prejudica os produtores nacionais. Segundo ele, a abertura do mercado inunda o país de produtos reidratados e de baixa qualidade.
Evair Vieira de Mello alerta que o preço pago pelo leite não cobre os custos básicos de produção. Para o parlamentar, o governo coloca em risco a subsistência de pequenos e médios agricultores para favorecer importadoras.
Meio Ambiente.
Segundo Carla Dixon, do União do Rio Grande do Norte, a COP30 foi alvo de desperdício de dinheiro público e uma vergonha internacional. Ela ressalta que a conferência, além de registrar baixa presença de chefes de Estado, provocou danos ambientais.
Carla Dixon acrescenta que os leilões de petróleo na Foz do Amazonas revelam a incoerência entre o discurso ecológico do governo e suas ações práticas. Ela declara que apoia a instalação de uma CPMI para investigar gastos da COP30.
Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, vê com naturalidade a declaração do chanceler alemão Friedrich Merz, que expressou alegria em retornar à sua terra natal após a COP30, ocorrida em Belém, classificando como exageradas as reações à fala do premier.
Para Maurício Marcon, as críticas ao chanceler alemão demonstram a imaturidade diplomática do governo brasileiro. Ele critica problemas estruturais da cidade escolhida para ser a sede da COP30 e questiona os gastos e a efetividade do evento sobre questões climáticas.
Segurança Pública.
Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, defende a inclusão explícita do médico legista na PEC da Segurança Pública, afirmando que a medicina legal é essencial para a justiça e a proteção de vítimas. Segundo ele, os profissionais atuam justamente onde há mais vulnerabilidade.
Dr. Zacarias Calil argumenta que reconhecer o médico legista no texto constitucional é um ato de respeito à sua função social. Ele explica que cada laudo contribui para garantir direitos, possibilitar reparação, evitar novos crimes e fortalecer a confiança da população nas instituições.
Votação.
Câmara aprova projeto que enfrenta ações de organizações criminosas, com aumento de penas e mais tempo na cadeia. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria o marco legal do combate ao crime organizado ultraviolento, destinado a enfrentar facções criminosas, com aumento de penas, maior tempo na cadeia, criação de banco de dados sobre as facções, previsão de regras para perda de bens das organizações e criação de um novo tipo de crime no Código Penal. O projeto foi aprovado por 370 votos contra 110. A proposta original apresentada pelo governo foi alterada pelo relator, deputado Guilherme Derrit, do PP de São Paulo. Uma das mudanças foi a criação do crime de domínio social estruturado no Código Penal, com pena de 20 a 40 anos de prisão. Esse novo crime abrange ações como usar violência para intimidar a população e impedir a livre circulação de pessoas, a entrada de forças policiais em territórios ocupados, bem como o funcionamento de estabelecimentos comerciais. Também comete o mesmo crime quem atacar cadeias, sabotar o funcionamento de aeroportos, hospitais, escolas e serviços públicos. A pena será aumentada em 2/3 se o condenado exercer liderança na organização, financiar atividade criminosa, usar arma de uso restrito ou proibido, aliciar crianças ou adolescentes para a prática de crimes ou usar violência ou grave ameaça. O projeto do governo alterava a lei que já trata de organizações criminosas e aumentava a pena de 8 para 15 anos de prisão no caso de atuação de organização, que passava a se chamar facção criminosa. Também tratava de infiltração de policiais, colaboração premiada e criava um rito sumário para o sequestro e apreensão de bens do crime. Esses trechos não foram mantidos no texto final aprovado. As versões iniciais do texto apresentadas pelo relator foram criticadas por deputados aliados ao governo. Uma delas dava às polícias estaduais a atribuição de combater as facções criminosas, excluindo a Polícia Federal. Ele também equiparava a atuação do crime organizado aos crimes previstos na legislação contra terrorismo, o que também foi excluído do texto final. A escolha de Guilherme Derrite como relator e as alterações feitas por ele foram criticadas por deputados aliados ao governo. O deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, questionou a alteração feita no Código Penal.
A escolha do relator Derrite contaminou essa discussão com a política partidária. Claramente, ele recuou do termo terrorismo e foi para o outro tipo penal. Eu pergunto aos senhores, por que não assumiu o termo correto, facção criminosa? Sabe por que não assumiu? É porque quer ser claramente contra o governo.
Deputados da base do governo também questionaram alterações feitas na destinação dos recursos adquiridos com a venda dos bens apreendidos das organizações criminosas. O texto final prevê uma partilha desses recursos entre o governo federal e os governos estaduais, no caso de participação nas operações. Para a bancada do governo, isso retira recursos da Polícia Federal. A proposta aprovada também aumenta as penas para diversos crimes, quando cometidos por integrantes de organizações criminosas. A pena para o homicídio, que é de até 20 anos de prisão, sobe para até 40 anos. A mesma pena vai valer para lesão corporal seguida de morte. Cárcere privado pode levar a uma pena de 12 a 20 anos de prisão, no lugar dos atuais 3 anos. O projeto também aumenta penas para roubo, extorsão, furto, receptação e extorsão mediante sequestro, com penas de até 40 anos de prisão se resulta em morte. Além disso, o texto final aumenta o período na cadeia para os condenados por crimes relacionados com facções criminosas. Eles terão que cumprir entre 70% e 85% da pena na cadeia, sem direito a regime aberto ou semiaberto. Também não terão direito à liberdade condicional e os líderes devem cumprir pena em penitenciárias federais. O relator Guilherme Derrite disse que as leis atuais não foram criadas para enfrentar facções criminosas.
As leis atuais, criadas para enfrentar crimes individuais, não estruturas empresariais criminosas, tornaram-se insuficientes. É preciso modernizar o ordenamento, endurecer as penas, eliminar brechas processuais, criar instrumentos patrimoniais eficazes, assegurar o isolamento absoluto das lideranças criminosas e, principalmente, garantir que as penas sejam efetivamente cumpridas.
O texto final também restringe visitas aos condenados, prevê gravação de conversas com visitantes e abre brecha, inclusive, para o registro de conversas com advogados, desde que haja justificados indícios de cometimento de crimes. Além disso, proíbe o pagamento de auxílio reclusão para dependentes de presos condenados por envolvimento com o crime organizado. O presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que os brasileiros estão sendo subjugados por facções criminosas e que o papel da Câmara não é chancelar propostas, e sim debater e entregar à população o melhor texto possível.
Este projeto é fruto de uma construção coletiva. É o mundo real que entra no mundo penal. Quando o bandido vai cometer um crime, ele não pergunta se a vítima é de direita ou de esquerda. O país pode divergir sobre tudo, menos sobre o direito de viver em paz e em segurança.
O projeto que cria o marco legal do combate ao crime organizado ultraviolento destinado a enfrentar facções criminosas seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Ricardo Maia, do MDB da Bahia, diz que o país vive um quadro grave de insegurança e que o projeto de enfrentamento às organizações criminosas torna a legislação mais rigorosa. Ele avalia que a proposta reduz brechas que permitem a liberação de criminosos pelo judiciário.
O deputado acrescenta que o texto fortalece o combate às facções ao prever medidas como o confisco de bens desses grupos. Para Ricardo Maia, a iniciativa deve contar com o apoio de toda a sociedade e exige uma resposta firme e conjunta do Congresso Nacional.
Pedro Czai, do PT de Santa Catarina, manifesta apoio ao projeto antifacção enviado pelo governo federal. No entanto, ele condena as tentativas de enfraquecer o combate ao narcotráfico ao reduzir a autonomia da Polícia Federal.
Pedro Czai declara que o governo está comprometido em combater o crime organizado e fortalecer a Polícia Federal a partir da captação de bens das facções. Ele frisa que a PF é um instrumento necessário para desmontar a base financeira das organizações criminosas.
Delegado Fábio Costa, do PP de Alagoas, avalia como um marco na segurança pública a aprovação do projeto antifacção, alegando que o relatório corrige falhas no texto enviado pelo governo, como a redução de até 2/3 das penas a faccionados.
Delegado Fábio Costa afirma que o país vive uma crise de violência nas ruas, o que impõe uma resposta rígida e um compromisso real com a segurança pública. Ele elogia a mesa da Câmara e os deputados pela coragem em enfrentar a situação.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Marinho Magalhães e apresentação de Tércia Guimarães e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil volta na sexta-feira. Bom feriado e até lá.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.